Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral está de volta e traz os destaques da retomada dos trabalhos do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, vamos contar como foi a audiência pública que cobrou políticas de saúde específicas para populações vulneráveis, os detalhes da lei que incentiva atletas de alto rendimento no Estado, os assuntos que movimentaram o plenário da semana e uma entrevista sobre aleitamento materno com a deputada Socorro Pimentel. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
As prefeituras precisam revisar as políticas de saúde a serem colocadas em prática nos próximos 4 anos. É uma oportunidade de pensar estratégias que atendam toda a população, incluindo indígenas, negros, pessoas em situação de rua e outros grupos vulneráveis. Um levantamento do Ministério da Saúde, apresentado na Alep, mostrou que ainda falta muito para universalizar as ações. Thaisa Lima.
A inclusão de populações vulneráveis no planejamento da saúde foi discutida pela Assembleia Legislativa. O foco do evento foi incentivar os municípios a adotarem estratégias específicas para povos indígenas, população negra, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e atipicidades, povos ciganos, população do campo, entre outras. Duas notas técnicas, produzidas pelo Ministério da Saúde, verificaram fragilidades nos planos municipais vigentes entre 2022 e 2025. Superintendente do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Carvalho, lamentou que 16 cidades do estado não apontaram nenhuma medida direcionada para essas populações.
A gente teve uma realidade de que há ainda um caminho longo a ser percorrido para que esses municípios, de fato, expressem a real necessidade de saúde da sua população, do seu município e, portanto, possa desenvolver. Não existe SUS se não for para atender a todos e todas, independente de sua condição, de sua classe, da sua raça, de seu gênero, enfim. Que o SUS seja para todos e todas.
Os municípios terão que definir novas políticas de saúde para o próximo quadriênio para serem executadas a partir de 2026. Vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Mãe Fátima, sugeriu que os gestores municipais escutem as pessoas. Já o assessor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco, Humberto Antunes, pontuou dificuldades orçamentárias, mas destacou que a definição das novas políticas é uma oportunidade de realinhar o quadro. A audiência recebeu diversas entidades da sociedade civil. Foram ouvidos representantes de movimentos e coletivos relacionados à população em situação de rua, indígenas, travestis e transexuais, mulheres negras, entre outros. Representante do governo do estado, a diretora de Políticas Estratégicas e Transversais da Secretaria Estadual de Saúde, Alexiane Silva, destacou o apoio à criação de ambulatórios e comitês técnicos LGBTQIA+, nas cidades. Outra ação relatada foi um curso de especialização para atendimento de pacientes com transtorno de espectro autista voltado para profissionais da saúde.
Que vai ser uma especialização com vaga para todos os municípios, trabalhadores de todos os municípios de Pernambuco. A primeira turma tem 50 profissionais, né, e a proposta é formar 200 a cada ano para que eles possam ter conhecimento e conseguir trabalhar as questões relacionadas à TEA no nosso estado.
O debate foi promovido pela Comissão de Saúde da Alep. Presidente do colegiado, o deputado Sileno Guedes, do PSB, espera sensibilizar os prefeitos.
Hoje aqui a Comissão de Saúde ouviu o Ministério da Saúde, ouviu a Secretaria Estadual de Saúde, ouviu diversos segmentos da sociedade para justamente estimular e chamar a atenção dos prefeitos e secretários municipais de saúde para que inclua agora, né, no momento da confecção do Plano Municipal de Saúde, que entrarão em vigor a partir de janeiro do ano que vem, para que conste nesse plano ações voltadas para essa população.
Os deputados Gilmar Júnior, do PV, e João Paulo, do PT, também estiveram presentes na reunião. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Thaisa Lima, com reportagem de Edson Alves.
O povo na casa! Eu sou Cássia Souza, eu sou coordenadora de projetos do Centro das Mulheres do Cabo, membro do Conselho do Fundeb do Estado. Hoje eu estou participando do seminário que trata da análise do Plano Nacional de Educação e também do Plano Estadual. E com esse Plano Estadual de Educação vai ser feito para esses 10 anos, com a cara, né, do Estado de Pernambuco, que a gente precisa. Então, enquanto movimento social, quero trazer minha contribuição, enquanto conselheira do Fundeb, trazer minha contribuição também para esse plano, para esse novo olhar, aprender para que quando a gente for discutir o novo plano que vai durar 10 anos, a gente possa colocar nossas contribuições.
O povo na casa.
No próximo bloco, os destaques da semana no plenário da Alep. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Um projeto de lei em tramitação na Alep quer alertar sobre o vício nas bets, as famosas casas de apostas online. De autoria do deputado Pastor Júnior Tércio, do PP, a proposta prevê a criação de uma política pública estadual que chame a atenção dos apostadores sobre os riscos financeiros e psicológicos que podem ser provocados pelas apostas esportivas e jogos de azar. E você, o que acha? A Alep quer ouvir a sua opinião. Acesse o site www.alep.pe.gov.br ou aponte o celular para o QR Code na tela e marque a opção que mais te agrada na enquete. É até o dia 15 de agosto.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
A retomada dos trabalhos depois do recesso parlamentar foi marcada pela volta de assuntos que ficaram pendentes no semestre passado e também novos temas, locais e nacionais. Entre eles, a criação de uma nova CPI na Alep. Quem traz os detalhes é o jornalista Ciro Rocha. Bem-vindo à Assembleia Geral, Ciro.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, o José Abelardo Barbosa de Medeiros, o genial Chacrinha, tem um antigo bordão que é batata. Quem não se comunica, se trumbica. Pura verdade. O velho guerreiro já nos deixou faz tempo. Faleceu em 1988. E, mesmo estando nos tempos dos memes, da inteligência artificial e da corrida por cliques nos TikToks da vida, foi dele que me lembrei ao acompanhar as reuniões plenárias desta semana, com a retomada após o recesso de julho. É que a comunicação, essa coisa tão importante no nosso dia a dia, tem nuances bem específicas no meio político, no que hoje se costuma falar de guerra de narrativas, coisa e tal. Como não seria diferente, cada lado dos embates procurou reforçar suas argumentações e bater no lado adversário. Um clima de confronto já no caminho para as eleições de 2026. Nesse climão, os principais temas espelharam os embates Lula versus Trump e Bolsonaro, no plano nacional, e Raquel Lira versus João Campos, no campo estadual. No primeiro, com o tarifaço em produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, a prisão domiciliar de Bolsonaro e as críticas ao Supremo Tribunal Federal, a guerra de narrativas teve, de um lado, principalmente o coronel Alberto Feitosa e Joel da Arpa, ambos do PL, e do outro, Doriel Barros, João Paulo e Rosa Murim, do PT, Valdemar Borges, do PSB e Dani Portela, do PSOL. Já no embate Raquel Lira versus João Campos, Regina, a pauta teve temas que já vinham sendo tratados no primeiro semestre, como o apelo governista para que seja colocado em votação o pedido de autorização para novo empréstimo do governo estadual. Mas também o debate se o governo ajuda ou não a Prefeitura do Recife, uma acusação do oposicionista Romero Albuquerque, do União, reforçada por Júnior Matuto, do PSB, mas rebatida por Socorro Pimentel, do União, Cleiton Colles, do PP, e por Wanderson Florencio, do Solidariedade, citando parcerias e investimentos e, num contra-ataque, apontando o que considera abandono da gestão municipal a áreas como o centro do Recife. Mas também, Regina, teve um disparo novo, o pedido de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar contratos de publicidade da gestão estadual, a comunicação institucional. Com 18 assinaturas, o pedido foi deferido pelo presidente Álvaro Porto, do PSDB, e agora se espera a indicação dos partidos para compor o colegiado. Nesse embate, do lado que aponta indícios de corrupção que justificariam a CPI e desferem críticas ao governo, discursaram a deputada Dani Portela, autora do pedido de instalação da comissão, Rodrigo Farias, Caio Albino e Valdemar Borges, todos do PSB, e o já citado Romero Albuquerque. Do outro lado, acusando tentativa de antecipação eleitoral e registrando investimentos em áreas como a saúde pública, por aqui e no interior, os governistas Débora Almeida, do PSDB, Antônio Moraes, do PP, Joãozinho Tenório, do PRD e Socorro Pimentel. Olha, A gente lembra que o Parlamento, além de propor e aprovar leis, tem sim a função de fiscalizar ações do governo e que a CPI faz parte dessa atribuição. E também que esses embates fazem parte do jogo político e quanto mais perto de eleições, mais intenso eles ficam. Não entramos no mérito dessas questões, portanto, e deixemos as águas rolarem. Para concluir, lembramos mais uma vez o nosso chacrinha, aquele do quem não se comunica se trumbica. Pois é, ele também dizia, não vim aqui para explicar, mas para confundir. E vejam só, costumava usar uma sonora buzina na hora de descartar calouros do trono de seu programa de auditório. Numa comparação simples, é justamente isso que todo político, seja de qual corrente for, procura evitar com a sua comunicação. Evitar que a buzina do eleitor atinja o seu palanque, mas sim o do adversário. Não é mesmo? É isso. Obrigado e até a próxima.
Tá na lei.
Atletas de Pernambuco contam com uma forcinha para chegar mais alto no pódio. Conheça os detalhes da lei que prevê o pagamento de auxílio financeiro para esportistas de alto rendimento. Amanda Arruda.
O jovem Paulo Franco Neto acumula resultados. Foi 9 vezes campeão brasileiro de karatê, tem o título sul-americano nas categorias sub-21 e sênior da seleção brasileira na categoria kumite, além de ter levado várias vezes o campeonato pernambucano. Agora, Paulinho incorporou também o futebol à rotina e integra o time sub-20 do Clube Atlético Torres. O bom desempenho não se deve apenas à paixão pelo esporte, custa caro e exige sacrifícios. Para muitos talentos, participar de competições de alto nível é inalcançável, e essa barreira deixa muita gente pelo caminho. Para ajudar em despesas como alimentação, treino e equipamentos, Paulinho conta com o apoio de uma política de incentivo estadual conhecida como Bolsa Atleta. Ela existe desde 2011 e garante auxílio financeiro para diferentes modalidades em valores que podem chegar até R$ 2.500.
O programa Bolsa Atleta é muito importante para nós atletas. Ele me ajuda com materiais, nas minhas viagens. Sempre me ajuda em tudo. Sem o programa não seria possível a prática do esporte, porque nós atletas de alto rendimento, a gente sofre muito com a questão financeira, com a questão de apoio. E o programa que o governo nos proporciona faz com que a gente consiga chegar a lugares que a gente nem imaginava chegar.
Para participar do Bolsa Atleta, é preciso ter pelo menos 13 anos, estar vinculado a uma entidade de prática esportiva e ter obtido resultados relevantes em competições anteriores. Com a ajuda financeira, Paulinho segue na preparação para voos mais altos. Filho do atual técnico da Seleção Brasileira de Karatê, Paulo Franco, ele sonha que um dia a modalidade possa se tornar um esporte olímpico.
E onde eu espero chegar é sempre no maior lugar do pódio, em competições mundiais, pan-americanas, olímpicos também, e sempre conseguir dar o meu máximo e conseguir trazer medalhas para o nosso estado, para a nossa cidade e para a minha comunidade também.
O Bolsa Atleta Estadual foi aprimorado ao longo dos anos por leis aprovadas pela Assembleia Legislativa. A última alteração, de 2024, garante que o benefício continue sendo pago para atletas e para-atletas afastadas das competições pela maternidade, durante a gestação e o puerpério. Nesse caso, a condição de bolsista leva em conta resultados obtidos no período imediatamente anterior à gravidez. Amanda Arruda para a Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
A seguir, uma entrevista sobre a importância de manter a amamentação na volta ao trabalho. É só um instante.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos, exploração sexual ou abandono de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIAPN+, população em situação de rua, indígenas, quilombolas, ciganos, entre outros? Denuncie. Use o Disque 100, um serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Basta ligar de qualquer telefone para o número 100. A denúncia é registrada, analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e de responsabilidade dos direitos humanos. As medidas para interromper a situação de violência serão tomadas e o sigilo garantido. As ligações são de graça e podem ser feitas 24 horas por dia. Disque 100, em defesa dos direitos humanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A primeira semana de agosto é dedicada a conscientizar a população sobre os inúmeros ganhos do aleitamento para a saúde dos bebês e o bem-estar das famílias. O leite materno é considerado um alimento completo e, para que as mães possam continuar a amamentar na volta ao trabalho, a Assembleia Legislativa de Pernambuco conta com uma sala de amamentação inaugurada há 2 anos. A deputada Socorro Pimentel, do União, que também é médica pediatra e uma das idealizadoras do espaço, conversou com a jornalista Júlia Guimarães sobre a importância da iniciativa. Vamos ouvir.
Deputada, a casa lançou uma sala de apoio à amamentação. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho do impacto dessa iniciativa.
Veja bem, para mim como médica, como pediatra, é uma iniciativa muito importante, porque eu sei da importância que é o leite materno para salvar vidas, né? E para também o desenvolvimento saudável dos nossos bebês. Nós temos dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, da Unicef, das sociedades brasileiras de pediatria, que indicam que a taxa de amamentação ela diminui sobremaneira, de forma muito forte, com impacto negativo na amamentação, durante o período que as mulheres voltam ao seu trabalho. Então, elas têm a licença maternidade, têm a licença de 6 meses, mas quando ela retorna aos seus locais, por ela não ter um ambiente agradável, confortável, e que, com privacidade, que dê segurança, né, quando vão extrair o leite materno, e também de trazer os seus filhos para amamentarem, essa taxa começa a reduzir. E a gente sabe desse impacto aí negativo no sistema imunológico, né, numa série de doenças, inclusive na mortalidade, na morbimortalidade dessas crianças. Então, foi nesse sentido, principalmente com esse tema, alusivo a esse tema, que nós tivemos a iniciativa de, em conjunto com o presidente da Casa, Álvaro Porto, de toda a mesa diretora, o primeiro secretário Gustavo Gouveia, mas uma iniciativa nossa, da gente ter esse espaço aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é um espaço, primeiro espaço de todas as outras casas legislativas do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e também do Norte do país. Nós temos apenas uma sala igual a essa no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu fiz uma visita à Câmara Federal, ao Senado, vi de perto, né, uma sala e como é importante a gente ter essa sala, esse espaço para as mulheres servidoras e trouxe aqui essa iniciativa que foi abraçada, né, tanto pelo presidente como primeiro secretário, por toda a mesa diretora e pelos pares legisladores. E estou muito feliz da gente ter inaugurado esse espaço tão significativo para as mulheres servidoras da casa e para as que procuram também a casa.
Agora, como a senhora bem colocou, é uma iniciativa muito rara ainda entre os empregadores, né? Até nas próprias sedes dos poderes legislativos, a gente ainda não tem tanta adesão. Como que a gente pode conscientizar os empregadores, não só do poder público, né, mas em geral da importância de ter esse local?
Olha, através do exemplo. Eu acho que o exemplo, né, o que a gente fez aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, vai ajudar a gente propagar essa iniciativa para que outros poderes legislativos, câmaras municipais também, possam também, e a iniciativa privada, né, possam também estar reservando esse espaço para que as mulheres servidoras possam amamentar ou possam extrair o seu leite para que possam oferecer os seus filhos.
E nessa linha, deputada, o que seria uma estrutura adequada para receber uma lactante? O que essa sala ou esse espaço precisa ter para atender a essas mulheres?
Olha, se eu te falar que é um espaço muito simples, né? O que a gente tem de diferencial é o apoio, a expertise do Banco de Leite Humano do IMIP. Né? Foi assinado um termo de cooperação entre a Casa e o IMIP, tá? O Banco de Leite Humano, que vai dar todo o aval, que vai estar todo o apoio técnico, né, com treinamento, capacitação. Nós temos apenas um espaço que não é grande, pequeno, mas com poltrona confortável, né, com um freezer onde as mães podem estar armazenando o seu leite que foi extraído, né, com frascos que sejam, eles sejam bem assépticos, né, que a gente chama esterilizados, estéreis, para estar colocando esse leite. Enfim, um local que elas se sintam confortáveis, seguras, com privacidade para esse momento tão importante, né? E principalmente assim, não só do ponto de vista nutricional, a gente fala também de aumentar o vínculo entre a mãe e o seu filho.
Pois é, né, deputada? A gente pensa que essas mulheres que trabalham em escritórios ou em locais fechados ainda têm mais possibilidade de manter a amamentação. Agora, a gente ainda tem uma série de mulheres que estão na informalidade, né, em empregos que muitas vezes não possibilitam. Então, é um desafio também, né, para essas outras mulheres que às vezes têm relações de emprego mais frágeis, né, não têm um emprego fixo.
Eu posso te falar uma coisa. A questão dessa fragilidade, né, de muitas, que muitas mulheres passam, esse desafio que elas passam ainda hoje, tem muito a ver também com o olhar diferenciado e o olhar mais sensível de uma outra mulher. Né? Quando a gente tiver muito mais mulheres ocupando cargo de chefias, né, entidades privadas, quando a gente tiver muito mais mulheres ocupando cargos públicos, né, tanto aqui no Poder Legislativo Estadual como nas câmaras de vereadores, né, as câmaras legislativas municipais, a gente vai poder também ter uma ampliação de todo o apoio, uma rede de apoio para as mulheres. A gente tem aí dados numéricos que demonstram que, além das mulheres ter esse desmame, né, depois do sexto mês, né, e desmamar os seus filhos, a gente ainda tem a precariedade, como algumas mulheres que tentam manter a amamentação, de terem que retirar seu leite num banheiro, né, num lugar que é contaminado, que tipo de leite ela está oferecendo a seu filho, né, de forma muito rápida. Ficam também, aquelas que querem manter a amamentação, ficam assim com algum desconforto, com as mamas turgidas, doloridas, né, às vezes o leite vazando na roupa, entendeu? Com a situação desconfortável, quando não existe um espaço, que não é um espaço, que volto a dizer, que não é um espaço que precisa de muitas coisas, precisa só da vontade. Da vontade de querer fazer, da vontade de ter esse olhar especial para as mulheres, para as servidoras, para as mulheres que andam nesses, tanto nas entidades públicas como privadas.
Com certeza. Para a gente finalizar, então, deputada, eu queria só que a senhora falasse, nunca é demais falar, né, dos benefícios do leite materno. Por que é tão importante a amamentação?
A gente fala que o leite materno é o alimento de padrão ouro. Tá? Não existe outro alimento que substitua. Nenhuma fórmula infantil. Todos os cientistas do mundo inteiro já tentaram, através dessas grandes empresas multinacionais, copiar pelo menos o mínimo do leite materno. Mas o leite materno tem todo tipo de nutriente, de gorduras, de proteínas, de anticorpos, principalmente, que vão aferir essa criança mais saúde, maior desenvolvimento. Isso é um dado assim, que é importante a gente falar, que é a questão do desenvolvimento cerebral. Ele vai diretamente nessa primeira fase, que a gente chama de maior desenvolvimento, que é até os 3 anos de idade, tendo aí um pico de desenvolvimento até de 6 meses a 1 ano, e que o leite materno ele vai ajudar a que o cérebro desenvolva de forma mais célere, tá certo? Então, isso é tanto do ponto de vista nutricional, como do ponto de vista de desenvolvimento cerebral, para que essa criança tenha o QI mais elevado. Isso já é comprovado, né, com estudos através dos adultos que foram amamentados. Então, assim, o que a gente tem de bom, né, que de padrão excelência para o leite materno, são através de estudos comprovados cientificamente. Não existe alimento substituto, a gente não precisa oferecer água, nenhum tipo de outro alimento para complementar o leite materno. E a gente sabe que quando a gente está amamentando o nosso filho, a gente está inferindo também já um anticorpo formado da mãe, para que ele possa também estar sendo protegido de muitas doenças. A gente viu a questão aí dessa grande epidemia que nós passamos há pouco tempo atrás, e vimos que as mães que amamentavam estavam conferindo anticorpo para o vírus, né, que a gente teve aí essa pandemia grande. Então, assim, eu quero dizer que não existe outro substituto, que esse leite materno, além da gente estar doando amor, a gente está doando vida também aos nossos filhos.
Então, muito obrigada, deputada Socorro Pimentel, que além de deputada é médica, pediatra, né, que deu essa entrevista aqui para a Rádio Alep. Então, só agradecer mesmo a sua disponibilidade, a sua atenção.
Eu estou à disposição e convido a todos que passem na sala de apoio à amamentação para a mulher trabalhadora aqui da nossa Casa Legislativa, para que possam conhecer e também possam estar apoiando e multiplicando, e que vocês possam estar divulgando essa ação aqui na Assembleia Legislativa, para que outros poderes também e também entidades privadas possam estar copiando esse grande exemplo aqui que nós estamos fazendo.
Nós ouvimos a deputada Socorro Pimentel, do União. E assim termina mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Bruna Henrique e Cecília Nascimento. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a semana que vem.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.